Bom dia, pessoal. Estamos na rede, 9 horas e 21 minutos, com o prefeito de Minduri, Fernandinho. Bom dia, prefeito. Tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Nascimento? Bom dia a todos que nos acompanham nas redes sociais e nos acompanham ao vivo também.
Prefeito Fernandinho, primeiramente, obrigado pela visita agora. Agora, como o prefeito da cidade de Minduri, né? Aumentou a responsabilidade, prefeito. Muito trabalho. O cabelo já está ficando branco. O que que você foi arrumar para sua vida?
Nascimento, com certeza, viu? A gente já vinha trabalhando nesses 3 anos. Primeiro, bom dia a todo mundo, né?
Uhum.
A gente já vinha trabalhando nesses 3 anos aí, eu com o Mico, e já tinha muita coisa, só que agora ficaram 100%, né? Com certeza. Mas, assim, é uma dor de cabeça boa que eu gosto.
Tá.
Que eu sempre falo nas reuniões que eu fiz, pensando sempre no legado que a gente vai deixar para o município. Porque
certo.
A gente sabe que é passageiro, a gente sabe quanto tempo vai durar, mas enquanto a gente estiver à frente da prefeitura, pode ter certeza que buscaremos fazer o melhor para os munícipes.
Muito bem, e o prefeito trouxe aqui o pessoal da saúde, né? Está aqui o pessoal da zoonose. Apresenta o pessoal que está aqui hoje, por favor.
Eu achei de suma importância, devido ao momento que estamos passando, trazer o Leandro, a Letícia e a Ana Cláudia para a gente esclarecer algumas dúvidas a respeito da dengue, né, da Covid, mas principalmente da dengue.
Uhum.
Dos focos aí, o Leandro tá à frente disso, a Letícia, para a gente estar esclarecendo, porque às vezes a dúvida de alguma pessoa é a dúvida de muitas.
Muito bem, então por qual assunto aí que a gente vai começar a conversar?
Aí, Nascimento, eu começo aqui falando um pouquinho da administração. Uhum. Esse pouco tempo que a gente está na prefeitura, eu deixei para vir aqui agora porque a gente precisava fazer o levantamento de tudo aquilo que a gente estava pegando, sabe?
Uhum.
A gente começou com algumas mudanças já bem no início, principalmente ali na educação, que foi as primeiras mudanças que aconteceram. A gente tem visto resultado, não foi nada pessoal, nada político. Eu conversei com essas pessoas, são pessoas assim até que sempre me trataram muito bem, eu já tinha esse contato direto com elas, mas eu achava importante essa mudança e tem dado certo. A gente também fez mudança lá no CRAS. Ontem a Carla, psicóloga, começou lá ontem, porque eu vi que havia uma necessidade de aumento de efetivo, porque haviam filas, injustificável uma cidade do tamanho da nossa, haver filas para atendimento. A pessoa chega lá com aquela necessidade e se depara com a fila, e eu vi que tinha pessoas lá fazendo duas funções. Então, dia 1º agora vai começar mais uma secretária, inclusive tem recurso para isso e estava parado desde o ano passado. Ela vai começar no dia 1º, a psicóloga começou ontem, e então tem dado resultado, sabe? Eu tenho cobrado muito isso. A gente, como servidores públicos, a gente tem que justificar o nosso salário. Desde quando eu era vereador, eu sempre falei isso. A gente tem que justificar. Tanto que, como vice-prefeito, eu trabalhava diariamente, às vezes até um pouco depois do horário, justamente para justificar aquilo que eu estava recebendo. Quando eu fui convidado a ser vice-prefeito, eu sempre falei, eu só vou aceitar se for para eu trabalhar. Senão, eu continuaria com o meu trabalho de vereador e com o meu trabalho que eu já fazia antes também.
Muito bem. Então tem a situação aí. E nas demais áreas, como é que estão os trabalhos? Essa época de chuvas aí tem muita demanda aí de zona rural, estrada, né? O pessoal pedindo, uma máquina aqui.
A questão da zona rural, eu já vim fazendo esse trabalho. Nesses 3 anos trabalhei muito nessa questão e deixei esse último ano para a gente dar uma ênfase no cascalho, sabe? Acascalhamento. O que acontece é o seguinte, está muito imprevisível o tempo, então a gente tenta trabalhar, mas aí vem a chuva, igual ontem. A gente começa a trabalhar e vem essa chuva, então a gente tem que esperar. Infelizmente, a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente gostaria. Agora com a passagem, passando esse momento aí de chuva, a gente vai retomar a manutenção das estradas. E agora também questão da saúde, foi uma ideia até do Bruno, a Ana Cláudia trouxe pra gente, doutor Bruno, pra gente montar um centro de atendimento ao pessoal que se toma da dengue, porque a demanda está muito grande no hospital e está sobrecarregando. A gente já definiu um local,
tá.
Já vamos fazer a montagem lá dos equipamentos. para que seja atendido lá e não precise sobrecarregar o hospital e nem o médico que está lá de plantão.
Entendi. É criação de tipo um hospital de campanha, né? Para atender só casos de dengue.
Isso, só casos de dengue. Vai ser específico para isso. O médico vai estar lá, a gente está definindo o horário, mas provavelmente ali das 7 às 4 da tarde. A partir do momento, das 4 da tarde, aí o atendimento passa a ser no hospital.
Uhum.
Entendeu? Para que não sobrecarregue ainda mais o hospital.
Quantos casos nós já temos em Minduri de dengue confirmados?
Bom dia, Ricardo.
Bom dia,
Letícia. A todos. Então, esse boletim ainda não foi divulgado, mas ele está sendo já confeccionado, porque tem que lançar num programa, né, específico. Uhum. Então, esses dados me foram repassados pela Lohane e pela Verônica. Verônica, que é a coordenadora, né, de epidemiologia,
vez, né?
Exatamente. Uhum. Então, confirmados, nós temos em torno de 171. E suspeitos, 97, e negativos, 19.
Tá.
Então, a gente está em franca ascensão, a gente está com um aumento de casos, né? E a gente tem tomado medidas, como mutirão feito com muito zelo pelos agentes de saúde e pela equipe da prefeitura, cedida pelo prefeito. Só que não é justo que seja retirado lixo dos terrenos, dos quintais das pessoas, sendo que isso tem que ser um cuidado que elas mesmas têm que estar tomando.
Pessoas têm que ter, né?
Exatamente. Então, assim, eu ontem recebi uma ligação de uma família, é um conjunto de família, assim, eles moram na mesma rua, eles mesmos estavam fazendo um mutirão, eles mesmos estavam inspecionando suas casas. E é isso, esse é o espírito, esse é o objetivo. Se a gente tirar 10 minutos por semana, não é muito, 10 minutos uma vez por semana, e está eliminando aqueles criadouros, aquele foco de água parada, porque o que que acontece? Muita gente, às vezes, está mexendo com uma construção e quer tampar os seus materiais, né? Uma areia, uma lajota, e tampa com lona. E muitas vezes essas lonas não estão bem esticadas. E qualquer ruga que tiver nessa lona, nesse saco, vai parar água, vai acumular água. E a gente ainda está vendo ainda uma prática pouco... A gente dificilmente acredita. As pessoas... Você vê assim, um quintal até está limpo.
Uhum.
Mas aí as pessoas estão jogando lixo além do seu muro. Então, assim, ninguém vai ver, né? Eu tô escondendo e ninguém vai ver.
No quintal do vizinho.
Ou então em áreas, né?
Sem... Que não tem construção.
Exatamente. Né?
Mas não
então,
é meu, né?
Não é meu. Então, assim, pelo menos meu quintal tá limpo. Só que isso vira um criador. É muito grande. Um foco gerador, né, Leandro? Muito grande. Então, assim, não adianta a gente varrer a sujeira para baixo do tapete. A gente precisa estar eliminando.
Sim.
E para isso a gente tem a prefeitura... disponibilizando caminhões para retirada dos lixos diariamente, tem caminhão para retirada dos entulhos. Então, assim, é só a gente se atentar. Eu entendo que a demanda, às vezes, da dona de casa, da pessoa que sai para trabalhar, para colocar o lixo no horário mais próximo do caminhão de lixo, seja um pouco difícil. Porém, a gente precisa se atentar para, às vezes, a gente coloca aquele lixo para fora e o lixo vai ficando cheio. Os cachorros vão lá e mexem nesses lixos e acabam abrindo essas saquinhas, essas sacolinhas e eles acabam voando ou então fica espalhado no chão. Isso tudo vira um depósitozinho de água. Então a gente precisa tentar adequar o melhor horário, a melhor situação possível para a gente minimizar essas questões.
Uhum. O interessante é que num consenso, não geral, mas de algumas cabeças de algumas pessoas, é assim: o saco de lixo está rasgado na rua, cadê a prefeitura? Né? Esse quintal está cheio de tranqueira, mas cadê a prefeitura que não está vendo? Sendo que é a responsabilidade da pessoa. A gente tem que... Eu acho que tem que fazer um programa educativo. Começar a pegar, vamos pegar as crianças nas escolas para ver se conserta pro futuro, porque não faz o sentido. Eu capino ali onde eu moro, eu roço a trepadeira do muro, eu boto ali na frente de casa, o pessoal da prefeitura recolhe, a gente deixa ali na calçada, o pessoal recolhe. Eu nunca joguei o negócio no quintal, com exceção da poda da rera que a gente está cortando, cai umas folhinhas no vizinho, e quando o vizinho corta também cai no nosso lado, mas a gente fala, vizinho, tô jogando uma folhinha, porque não tem como. está podando o topo do muro assim, vai cair um pouquinho para lá, e quando ele poda de lá, cai para cá, mas aí você conversa, ele limpa para lá, a gente limpa de cá, não tem coisa, mas pegar um negócio de...
entrando nessa questão, sabe, Nascimento, a gente tem feito os mutirões para recolhimento.
Certo.
Só que nós temos um problema muito sério na prefeitura, porque o que acontece? Os funcionários lá também são seres humanos, né?
Sim.
Então, com os sintomas da dengue, a gente está tendo um desfalque muito grande. Nós decretamos aí estado de emergência, e junto com isso a gente tem encontrado dificuldade na cotação, porque a gente está comprando as bombas justamente para acelerar, só que você encontra dificuldade da mesma forma. Então a gente também está contratando 4 pessoas para auxiliar o Leandro e a Letícia nessa questão, mas a gente tenta fazer de tudo para fazer a limpeza. Mas infelizmente, a gente, todo dia que você chega lá, tem uma pessoa ou duas pessoas que não vão trabalhar por causa disso, porque a dengue também pega eles. Então a gente está tentando fazer o melhor possível e impossível para a gente poder manter a cidade limpa. Uhum. E continuar com esses mutirões. Tá?
Muito bem.
Muito pertinente você falando da educação com as crianças. Vai ocorrer agora nessa sexta-feira uma passeata com a escola municipal e estadual. Uhum. Então a gente vai possivelmente estar se concentrando na praça, e ali a gente está tendo mais essa iniciativa de conscientizar, de começar por eles. Uhum. esse embasamento, né, do controle à dengue. Talvez essa informação consiga chegar melhor dentro das casas, trazida pelas crianças, né?
É uma questão, assim... quando era criança, que faz tempo já, mas já faz 50 anos daqui a pouco, mas é o seguinte... Eu lembro de uma campanha que a gente fez na quarta série, que fizeram um jingle com aquela música: foi sem querer que eu derramei lixo no chão, dererê. Fizeram até um plágio da música, né? E aí falava do lixo, tal, tal, tal. Então, a gente aprende na escola, desde criancinha, que eu acho que nem é um negócio que a gente tem que aprender na escola, que a gente tem que aprender em casa. Ô, filho, sai na rua, papel de bala você guarda no bolso. Quando você encontrar uma lixeira, você joga na lixeira. Tá no carro, né? Joga no saquinho dentro do carro, a gente tem aqueles negocinho. Então é uma questão cultural mesmo. Porque se a pessoa cresce jogando lixo no chão e tudo mais, vai jogar o lixo no quintal do vizinho, não vai se importar. Porque a prefeitura tem que limpar a cidade, prefeito, né?
Com certeza, é isso que a gente tem procurado conscientizar as pessoas a respeito disso, sabe? A gente disponibiliza aí, normalmente eu faço a limpeza da cidade geral na sexta-feira, mas a gente tem intensificado ainda mais.
Não, eu tô falando assim, prefeito, mas é uma forma irônica para essas pessoas tomam consciência de que não é assim a coisa, né? A prefeitura tem as suas responsabilidades, mas o cidadão também tem, e a gente tem que ter essa consciência, né?
Não, com certeza, até entendi, mas eu falo a prefeitura por quê? Porque a gente tenta resolver os problemas que às vezes as pessoas não têm consciência.
Sim.
Aí, igual você falou, a pessoa tem que ter consciência disso, que facilita pra gente, entendeu? Essa falta de pessoal acaba complicando mais. Aí na sexta-feira sempre foi isso, eu sempre deixei a sexta-feira fazer a limpeza geral da cidade.
Tá.
Mas a gente tem, por exemplo, eu vou começar amanhã.
Uhum.
Entendeu? Mas os outros serviços também continuam. Então a gente tem que ter a compreensão e a colaboração das pessoas para facilitar para a gente. Porque os sintomas que a gente tem acompanhado da dengue aí, a gente chega de dar dó, sabe? Eu entendo, as pessoas chegam lá e falam: peguei 3 dias um funcionário da prefeitura. Mas você vê que a pessoa não tem condições nem de continuar o trabalho dela. Falei isso com o doutor Bruno ontem, ele fala que avalia caso a caso, mas a pessoa chega lá, você vê que ela não tem condições nem de conversar. Eu falo: não, pode ir para sua casa e descansa, porque é um ser humano.
Sim.
Então a gente tem trabalhado muito em cima disso.
E a gente vê, eu até queria que vocês falassem um pouco sobre os sintomas, que a Ana Cláudia está aqui também. Como é que... Que sintoma que a pessoa tem que ela precisa procurar um médico porque suspeita de dengue, né? Qual que são os sintomas? O Leandro também.
Eu sou a melhor pessoa para falar, porque eu peguei.
Você pegou, Leandro?
Peguei.
Meu Deus do céu, você tá matando os pernilongos aí, eles se vingaram de você.
Se vingaram, eu correndo atrás deles para poder matar, eles quase me mataram.
Meu Deus do céu, como é que foi?
Então, eu acho que eu sou a melhor pessoa para explicar. Assim, eu deu numa segunda-feira, eu comecei com uma dorzinha no corpo, e aí foi passando, fui tomando dipirona e fui aliviando as dores.
Tá.
Quando foi numa quinta-feira de madrugada, eu comecei a sentir febre e muita dor no corpo. Aí procurei um médico. O médico pediu o exame. Fui lá, fiz o exame. Deu positivo.
Positivo.
Aí começou.
Sai na hora o resultado, né? É na hora.
Faz de manhã, sai à tarde.
Sai no mesmo dia.
No mesmo dia.
Tá,
no mesmo dia.
De manhã sai no
Fiz o de arbovirose e detectou dengue do tipo 1. Aí começou. Aquelas dor na junta, que você não aguenta segurar a mão.
Meu Deus.
A dor na panturrilha, que você não aguenta ficar em pé. Você toma ferroada no corpo inteiro. As tuas juntas todas dói. Você levanta, você sente mal-estar. Você sente fome. Você olha pra comida, não tem vontade de comer. Você toma água, a água perde o sabor de água. Então, assim, é horrível. Aí isso são até o sétimo dia, mais ou menos, esses sintomas.
Caramba!
Aí depois que passam todos esses sintomas aí, que você começa a querer alimentar um pouquinho, mas não alimenta, aí vem a coceira no corpo e a vermelhidão no corpo. Aí chega a fase final dos sintomas que a gente, que quem tem. Mas tem gente que geralmente tem os sintomas de 6 a 7 dias e tem gente de 12 a 15 dias. Mas assim, a gente vai ficar com o corpo normal, acredito eu, que depois de uns 16, 17 dias da dengue.
Ou seja,
você volta ao normal.
E nesse período não dá pra fazer nada.
Não, você fica totalmente. Até o sétimo dia é crítico.
Tem que ficar na cama.
É na cama. Você levanta do sofá, você anda até o corredor da tua casa, você começa a ficar enjoado e dá vontade de você deitar de novo. E sem força nas pernas. E teve gente que tem sintoma muito mais grave do que o meu, que as plaquetas caem, pessoa tem que ir pro hospital tomar soro e ficar lá internado. Pra você ter ideia, minha plaqueta foi acho que 128, mas tem gente que pegou plaqueta com 30, 40. Entendeu? Então aí já é muito mais complicado, já fica muito mais fraco. Já tem gente que já chegou a desmaiar por causa de sintomas da dengue, por causa de fraqueza, entendeu?
Uhum.
Então assim, tenho Covid também. Eu peguei Covid duas vezes. Eu prefiro pegar Covid duas vezes do que pegar dengue.
Meu Deus do céu.
Então assim, é muito ruim. Acho que além dos sintomas que vem escrito nos livros aí, ainda tem mais uns aí que eles não colocaram lá.
E aí a gente pensa idosos e crianças então, né? Muito pior, né?
Muito pior. Porque você pega aí uma criança de 2 anos, ou um recém-nascido que não sabe falar,
uhum.
O idoso que já é mais debilitado, uhum. Né? Com dores.
Pega então, uma pessoa que já está com a saúde frágil,
já
né?
Já está com a saúde frágil, então você pode complicar mais, pode evoluir até para uma hemorrágica, pode até levar a pessoa à morte.
Então o foco também aqui da gente, a única forma é combater o criatório do mosquito, né, Leandro? Você que é um especialista aí na área.
O principal hoje, a gente chegou numa conclusão, eu vou falar um pouco de fumacê, porque o pessoal acha que fumacê, você vai jogar o fumacê e vai resolver o problema.
Tá.
Vai matar o mosquito. Mas o fumacê, ele só mata o mosquito na hora que ele atinge o mosquito no momento. Então ele é um inseticida que ele fica no ar durante 2 horas. Quando você joga ele fica flutuando.
Uhum.
A partir do momento que o mosquito ou outros insetos entram em contato com esse inseticida, eles vão ter uma reação e vão morrer. Mas depois dessas 2 horas, esse inseticida atinge o chão e não tem efeito nenhum mais.
Uhum.
Agora tem mais um problema. Esse inseticida ele não mata a larva e não mata o ovo do mosquito. Então, o trabalho mecânico é muito mais válido do que o trabalho de inseticida. Por que o trabalho mecânico? O trabalho mecânico você vai eliminar as larvas e os ovos dos mosquitos. Você eliminando a larva e os ovos, depois que o mosquito nascer, que ele começar o ciclo de vida dele, que ele pegou o sangue da pessoa para poder amadurecer os ovos dele e vai desovar os ovos dele, ele não vai ter recipiente para desovar. Então, ele vive num período de 45 dias de vida, ele vai morrer nesse período aí e vai diminuindo a população de mosquito. Ele não tendo lugar para procriar, você vai diminuindo a população de mosquito.
Uhum.
Quer dizer, o fumacê ajuda,
uhum.
Mas não resolve. Então, o pessoal tem que focar em eliminar os criadores dentro de casa. Porque 75% dos mosquitos estão escondidos dentro de casa. Ele já é um mosquito urbano, já acostumou alimentar de sangue humano, ele não gosta mais de outro tipo de sangue, ele gosta de sangue humano. Então ele fica dentro das casas. Se você tem um depósito lá de fora da tua casa e ele precisa do sangue que está dentro de casa, ele não vai fazer um esforço nenhum. Então, quer dizer, ele vai picar a pessoa, vai sair no teu quintal, vai depositar os teus ovos, vai voltar para dentro de casa. Dali ele pode gerar em torno de 300 filhotes.
Ô Leandro, me diga uma coisa. A gente que mata pernilongo até por esporte dentro de casa, porque a gente adora,
adora o barulho, né?
Nossa, aquelas raquetes elétricas.
Turistas, né?
Eu adoro, quando eu encontro assim, que dá aquele estralado. Mas tem hora que você olha, tem uns pernilongos que tem uma barriga gigantesca. Ele se alimenta quantas vezes por dia? Ele pica, tipo assim, ele veio lá, picou a pessoa.
Ó, geralmente o pernilongo pica, enche a barriga.
E ele, para.
E aí daí ele faz vai desovar e depois volta.
E pica de novo.
Pica de novo, é. Ah. Por isso é a transmissão, entendeu?
Entendi.
Às vezes se ele picou uma pessoa, ele não tá...
Contaminado?
Não está contaminado, ele não vai transmitir.
Tá.
Se tiver contaminado, ele vai transmitir. Mas para ele contaminar, ele tem que picar a pessoa contaminada.
Certo.
Aí eu explico o alto índice de infestação pelo vírus aqui em Minduri. Porque a gente tem uma grande população contaminada e tem uma população de mosquitos. Então, o que acontece? E os mosquitos estão nascendo. Porque, por exemplo, o bairro Esperança... caiu um pouco,
tá.
Mas ainda está detectando gente lá contaminada de Aedes aegypti. Por quê? O que a gente fez lá, provavelmente deve ter alguém deixando nascer outro, tem outro criador que está nascendo mosquito, está picando pessoa contaminada, uhum. E começando a passar o vírus novamente, entendeu? Então por isso que eu estou tentando colocar na cabeça do pessoal para que elimine os criadores mecanicamente. Para que não aconteça do mosquito picar e achar um local para poder desovar.
E uma pergunta, eu acho que você falou sobre isso da outra vez que você veio, mas o mosquito contaminado, quando ele põe ovos, esses ovos já nascem contaminados, esses filhotes aí?
Ou não? Cada, assim, pelo que eu já li, a cada 100, um pode nascer.
Um pode.
Transmissão do mosquito para o ovo, chama transmissão transovariana.
Ainda bem que não transmite para todos,
não,
né?
Geralmente
seria pior
de
ainda,
cada 100, um pode nascer contaminado.
E em média, um mosquito, quando põe ovos, ele põe quantos ovos?
Num ciclo de vida dele de 45 dias até 300.
300. Pô, então se tiver 1.000 mosquitos, a gente multiplica isso por 300 e por... Aí tem que fazer conta.
300 a 1.000 mosquitos dá o quê?
Vezes 300.
3 milhões de ovos.
E vai multiplicando.
Isso
aí é infinito.
Então, aí o que acontece? Nasceu um mosquito, ele faz o mesmo processo da mãe dele.
Sim.
Porque assim, é só a fêmea que transmite. O macho não transmite, não. Porque o macho não alimenta de sangue. O macho alimenta de seiva de planta e a fêmea alimenta de sangue. Então, ele faz... ele cruza uma vez com a fêmea, pelo resto da tua vida ele já fica fecundado.
Tá.
Então a fêmea fica fecundada pelo resto da vida dela com um cruzamento só. Aí depois ela não gosta nem de chegar perto do macho, ela tem raiva do macho, vai expulsar ele da... gosta de expulsar.
Ah, natureza interessante.
É, natureza interessante. Natureza perfeita demais, né?
Tá.
Você vai tocar no negócio do CEPEM? Pega só pra mim.
Ô Nascimento, só sim, lembrando você. Que a gente agora há poucos dias a gente conseguiu montar um kit para estar distribuindo nas escolas, PSFs, uhum. Em todos os setores, sabe? Foi uma dificuldade muito grande, mas conseguimos. E já fizemos a compra também através de uma empresa que faz parte da AMAG. Só que a grande dificuldade de achar. Então a gente está aguardando, ficou de entregar na sexta passada ou até amanhã. E a gente está trabalhando quanto a isso. Pedi o Leandro também para falar um pouquinho a respeito do CEPEM, que é uma grande dúvida que o pessoal tem, e ele já deu uma estudada, já deu uma olhada lá.
Bom, em relação ao CEPEM, o pessoal fala que o foco da dengue nasceu no CEPEM.
Tá.
Tá? Por causa da represa e das minas que tem lá. E hoje eu conversando com o supervisor meu da Regional de Varginha, Até eu conversei com eles, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, o pessoal começa a perguntar muito, era para mim entrar em contato com ele, que ele entra ao vivo via telefone aqui pela rádio para conversar. Então, aquela água do CEPEM é um tipo de água que o Aedes aegypti não gosta, daquele tipo de água para se reproduzir. Porque o Aedes aegypti, ele gosta de água que fica dentro das casas, parada e área sombreada. Ali bate sol direto. Então não é o tipo de água que a Aedes aegypti gosta. As minas, a mesma coisa, são água corrente, às vezes tem água parada, mas está sempre em movimento. Uhum. Também tem a questão da temperatura da água, também não é o tipo de água que a Aedes aegypti tem preferência. No CEPEM, se tiver algum lugar que possa dar foco de Aedes aegypti, são em depósitos naturais, tipo um oco de árvore. Às vezes, eu não sei se lá ainda tem bambuzeiro, tem, Fernandinho? Não, né? Porque se lá tivesse bambuzeiro, alguém cortasse o bambu, deixasse o copinho do bambu e parasse a água da chuva, pode acontecer de dar Aedes ali. Oco de pedra, entendeu? Para a água da chuva ali, pode dar foco de Aedes aegypti. Então ali não é o caso, ali já foi feito duas varreduras ali. Então assim, pode acontecer do pessoal que joga lixo lá dentro, entendeu? A gente já entra lá, às vezes tem o pessoal que senta na beira do muro ali e bebe cerveja,
joga latinha para dentro,
joga
do
as coisas para dentro, sabe? Às vezes pode acontecer de dar dentro de latinha, às vezes de garrafa, alguma coisa que tá lá. Mas lá tem uma pessoa também que fica direto lá para fazer a limpeza de CEPEM. Então, assim, não precisa preocupar com aquela água de CEPEM, aquela água não é criadora de Aedes aegypti. Além da represa também de ter os predadores naturais, né? Que lá tem tilápia, que é peixe, que alimenta de larva, tem sapo, tem rã. Então, são predadores, tem a própria libélula que voa sempre lá, são predadores naturais de larva de Aedes aegypti, todos os culicídios, que são esses pernilongos que atazanam a gente à noite, que fica zoando no ouvido, que são os culicídios. Esses são mais propícios de nascer lá, talvez com a poça d'água parada, do que o Aedes aegypti. O Aedes aegypti praticamente é impossível ele procriar ali naquelas águas do CEPEM.
Só o Aedes transmite as doenças? Ou os outros pernilongos também?
Não, tem outros pernilongos que transmitem outros tipos de doenças.
Mas não a dengue.
Não a dengue,
tá,
entendeu?
O Aedes é aquele que tem a patinha com as pintinhas brancas.
É um pernilongo preto com as pintinhas brancas.
Tá.
E ele mede em torno de 2 a 3 milímetros o tamanho. Às vezes o pessoal acha eu posso falar um pernilongo grandão, que aquele pernilongo grande costuma aparecer nas casas, ele é predador de Aedes também. Tem gente que ainda mata aquele pernilongo, tá achando que tá fazendo bem
ele
de matar,
é
tá fazendo mal.
Aedes.
Ele é predador do Aedes.
Agora, uma pergunta nada a ver, mas eu tava fazendo uma observação. Em casa, quando dá teia de aranha, os pernilongos não caem na teia de aranha,
não,
né?
Não, é muito difícil.
Eu nunca vi isso aí, meu.
Mas
poderia cair, né?
Assim, mas eu acho, assim, o pernilongo, o instinto dele é de esconder mais debaixo da cama.
Lugar escuro.
Atrás das cortinas, entendeu? Ele não é de ficar muito no teto, não, mas ele é mais de parede.
Tá.
Entendeu? Ele faz o respaldo salgadinho e senta na parede. Aí, assim, até a posição do Aedes sentado na parede é um, do culicídio é outro, entendeu? Do Anopis é outro. Cada tipo de pernilongo, quando senta na parede, senta numa posição diferente.
E daí já dá para identificar qual que é a espécie. Entendi.
Agora, o Aedes, a gente tá com dois tipos aqui, que é o Aedes aegypti e o Aedes abopictus. Só que o Aedes abopictus tá bem menos, porque o Aedes aegypti, ele prevalece mais na natureza, ele é mais forte.
Tá.
Entre um combate e outro. Mas eu detectei hoje cedo, né, Letícia? Lá na cozinha, um Aedes aegypti estava me sondando para poder picar. E ontem, perto do hospital, eu vi um Aedes aegypti. Então, assim, a diferença, se o pessoal quiser identificar, é só olhar na cabeça do mosquito. O Aedes aegypti, ele tem um risco branco no meio da testa. E o Aedes aegypti, ele tem um desenho de uma lira musical no meio da testa. Se alguém quiser identificar a diferença entre um Aedes e outros, tá aí a diferença. Mas o restante da pinta dele é totalmente idêntico.
Eu, na dúvida, eu vou matar todos. Pessoal, você que está nos ouvindo aqui de Minduri, quiser mandar pergunta para o prefeito, para a Letícia, para a Ana, para o Leandro, fica à vontade, nosso WhatsApp está à disposição, é o DDD 35999700955. O prefeito Fernandinho está aqui hoje falando dos trabalhos e especialmente na questão da saúde, para a gente tomar os devidos cuidados que a gente sabe que tem que tomar, né? Que a gente sabe que a gente tem que fazer a nossa parte. Ronan Cordeiro, lá de Matias Barbosa. Ricardo, é verdade que o mosquito da dengue só voa de a 1,20 de altura? O pessoal sabe dizer a altura de voo dele?
Geralmente ele gosta de voar na altura da cintura para baixo, para poder picar.
É, dá mais ou menos isso daí, né?
É, mas aí colocando na parte para ele poder reproduzir, ele voa até na altura de uma caixa d'água para se reproduzir.
Tá.
Mas assim, para picar, fala que voa é abaixo. Da cintura para baixo. Mas se você tiver com as partes da cintura para baixo coberta, ele pode voar até a altura do teu pescoço para picar no pescoço ou picar no braço.